audiodescrição da Cripta Imperial e Monumento da Independência. Cripta Imperial. A Cripta Imperial se localiza sob o Monumento do Ipiranga, dentro do Parque da Independência e em frente ao Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. Na parte inferior do monumento, há uma porta de acesso para os visitantes adentrarem a cripta, que é composta por um grande saguão, com piso de mármore cinza claro, paredes e colunas pintadas da mesma cor, onde há uma exposição histórica da edificação com painéis com fotos e textos. Nesse pavimento, há sanitários femininos, masculinos e acessíveis. Os jazigos de Dom Pedro I, da princesa Leopoldina e da segunda esposa de Dom Pedro I se encontram no pavimento subterrâneo que fica abaixo do saguão, espaço projetado para a realização de missas e cerimônias. Ele é totalmente revestido de mármore preto, com veios brancos e cinza claros, tanto no piso quanto nas paredes. O acesso a esse espaço pode ser feito por escadas com corrimãos duplos e por plataforma elevatória. Nesse pavimento há dois nichos, um na parede da direita e outro na da esquerda, onde se encontram os caixões com os restos mortais de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. Eles são feitos de mármore preto, têm formato retangular e contam com poucos elementos decorativos, como frisas de mármore, medalhões e pés decorados com motivos florais e animais, e almofadas com coroas imperiais, todos feitos de metais nobres, como bronze, latão e estanho. Os restos mortais da segunda imperatriz, Amélia, ficam dentro da parede da esquerda, ao lado do nicho do túmulo de Dom Pedro. Há inscrições gravadas no caixão de mármore de Dom Pedro e na parede onde está o corpo da segunda esposa. Esse espaço conta com pouca iluminação. Monumento da Independência. O Monumento da Independência está localizado sobre a Cripta Imperial, inaugurado em 7 de setembro de 1922, como parte da comemoração do centenário da independência do Brasil, porém sua conclusão se deu após 4 anos. É um grande bloco de granito cinza, quadrangular, que tem aproximadamente 12 metros de altura, por 9 metros de largura e profundidade. Conhecido também como o Grito do Ipiranga. A construção abriga 131 esculturas de bronze, que contam episódios associados à independência do Brasil, como a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Revolução Pernambucana, em 1817. A construção possui 3 níveis de pavimentos que rodeiam um conjunto de esculturas localizado no topo. Em 2 desses pavimentos, os visitantes podem ter acesso por escadas e visualizar de perto as 4 laterais do monumento. O monumento é composto por diversas esculturas de bronze de figuras humanas, animais e meios de transporte, inclusive nas paredes do entorno. Grande parte dos conjuntos de figuras humanas representam fatos históricos contemporâneos, ou não. Há a proclamação da independência do Brasil nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo. No topo, na área central do monumento, há uma carroça de 2 rodas, puxada por 2 cavalos, que leva uma figura feminina em pé. Na mão direita, carrega uma espada embrulhada em um pano. Na mão esquerda, está um estandarte. Esta mulher é acompanhada por outras 16 figuras humanas que representam os valores fundamentais conquistados com a independência. Em frente ao monumento, há uma pira de bronze, uma espécie de tocha de formato arredondado e com elementos decorativos que lembram galhos com folhas e flores na parte inferior. na parte superior, de formato côncavo, como uma grande tigela, há uma chama que nunca se apaga. Na face frontal do monumento, que fica de frente para a pira e para a Avenida Dom Pedro I, encontra-se um painel em relevo de bronze, com a imagem similar à da pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo, de um grupo de homens em cavalos, trabalhadores rurais e a suposta Casa do Grito. Ao lado do painel, em relevo, existem duas estátuas grandes. Na esquerda, o patriarca da Independência, José Bonifácio, está sentado em uma poltrona envolto por uma capa e as mãos entrelaçadas. Na lateral direita, Diogo Antônio Feijó, chefe da Independência e deputado às Cortes de Lisboa, está sentado em uma poltrona, com as pernas cruzadas, segurando na mão direita um pergaminho enrolado e a mão esquerda apoiada no braço da poltrona. Ele também utiliza uma capa. Na parte traseira, mais dois importantes personagens são retratados sentados em poltronas. São eles Joaquim Alves Ledo, chefe do Movimento da Independência no Rio de Janeiro, e o jornalista Hipólito José da Costa, que fundou e redigiu o Correio Brasiliense em Londres. Embaixo de cada estátua existe uma placa com o nome e feito de cada um dos homens que fizeram parte da história da independência do Brasil. Ainda neste patamar, na parte frontal, existem duas escadas, uma de cada lado, que descem em formato de L para o subsolo, onde está localizada a cripta. Porém, essas entradas são fechadas ao público. Nas laterais do primeiro pavimento, há dois conjuntos de homens em painéis. Na lateral direita, representam os Inconfidentes Mineiros, e na esquerda, representam os revolucionários pernambucanos. No grupo dos Inconfidentes Mineiros, existem sete personagens, e Tiradentes é destacado à frente de todos. Ele caminha, escoltado por dois soldados, para a execução. Ele está em pé, descalço, com a cabeça erguida e mãos para trás, de camisa aberta e ao redor do pescoço há uma corda. No conjunto da Revolução Pernambucana, três figuras são destacadas em pé. O homem do meio veste uma capa e está com os dois braços erguidos. O do lado direito veste um sobretudo, está com o braço esticado na altura do joelho e segura na outra mão um chapéu. O homem à esquerda também veste um sobretudo e está com o braço direito esticado na altura do seu ombro. Abaixo desses dois conjuntos, embutidos em granito, há dois painéis de bronze que destacam dois outros momentos históricos. O conjunto da lateral direita retrata a entrada de Dom Pedro I na Rua do Carmo, em São Paulo, na tarde de 7 de setembro de 1822, em que homens e mulheres comemoram a sua chegada. O da lateral esquerda retrata o combate de Pirajá, batalha entre baianos e portugueses que recuaram achando que viriam mais reforços. A cena mostra soldados em cavalos recuando com um soldado tocando uma corneta. No segundo patamar do monumento, no qual as pessoas podem subir e circular, há quatro esculturas de leões alados que repousam sentados. Nas pontas desse mesmo patamar, há quatro piras de pequenas dimensões, sustentadas por quatro pernas ornadas com ramos de café e cabeças de bodes com chifres. As quatro laterais, que compõem o segundo patamar, são esculpidas em granito, em baixo relevo, coroando acontecimentos históricos que culminaram na independência do Brasil. A parte localizada à frente da pira e a traseira voltada para o Museu Paulista são iguais. Nelas são representados componentes que ilustram o trabalho e a cultura. No centro do painel, uma figura feminina, com asas, é representada em uma embarcação. Do lado esquerdo dela, há uma coluna de estilo clássico e um busto sem cabeça. Há também, entre folhagens, um globo terrestre, uma harpa e uma tocha. Do lado esquerdo, uma âncora, engrenagem, instrumentos musicais e de trabalho como pás e picaretas aparecem espalhados ao meio de folhagens. Centralizada na face direita, uma armadura cercada por folhas de palmeiras e, à esquerda, uma embarcação atracada com caixotes ao lado. Na lateral direita, há canhões com uma enorme águia pousada. Esse espaço representa a proteção do território. Na face esquerda, o progresso é exaltado. No centro existe uma cabeça feminina, da qual saem asas e folhas de palmeira. À esquerda, há uma locomotiva a vapor, em movimento, com adornos de flores ao redor. Do lado direito, um guindaste e engrenagem evidenciam a abundância. Acima desse patamar, em menor tamanho, existem mais quatro lados esculpidos em granito. Este patamar sustenta uma biga, carroça de duas rodas movida por dois cavalos. A parte da frente traseira mostra o brasão dos Estados Unidos do Brasil e o lado direito e esquerdo o brasão de São Paulo, ambos do ano de 1923. O brasão de São Paulo é um antebraço segurando uma bandeira e o do Brasil tem cinco estrelas dentro de um círculo, composta de uma moldura circular recoberta de estrelas. Abaixo dos brasões há ornamentos em folhas de café que fazem menção ao território paulista.